Noticiário.
Na mídia fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário do Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 18 de julho de 2023. Eis os títulos. Degradação das vias de acesso e quietas os automobilistas no Cunene.
Essa estrada está muito mal, buraco.
Ministro do Mate, Dionísio da Fonseca, constata projeto de impacto social na província do Namibe. Governo do Namibe valoriza a aprovação do projeto de construção de barragem do Curoca 2 e sociedade civil adverte para não expropriação de terras das comunidades.
Esperamos que este projeto venha a facilitar as minhas comunidades, porque se for na minha perspectiva, daquilo que se projetou, se desenhou o CAFO, eu acho que preferimos olhar nos projetos micro.
Secretário do PRS no Ambo questiona se a redução do IVA vai trazer melhorias na vida dos angolanos.
Essa redução se vai trazer melhoria alguma na vida dos angolanos?
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, com produção de Ismael Pena, edição de Fonseca Xing, Daniel Chuape. Apresenta-lhe as notícias a partir da cidade de Luena, capital da província do Moxico, com os apoios da NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Automobilistas e taxistas na cidade de Ondiva, província do Cunene, dizem estar agastado com o mau estado das vias de acesso, sobretudo a estrada que liga o mercado informal da Alemanha. Os homens do volante, que falaram à Rádio Comercial Lumbamba, lamentam o nível de degradação em que se encontram as vias.
Angelino Galheta, essa estrada está muito mal, buraco, até não sei, às vezes que você tenta desviar e vem outro também na tua faixa, está mesmo mal.
Eduardo Agostinho Sabino Pedro, a cidade de Ondiva, as estradas estão muito mal, só para começar, essa rua direita que vai para a Alemanha está muito mal, isso causa muitos acidentes, não só. Ali bem ali na Figueira, ao lado da Figueira, tem aqueles varões aí, aqueles fura pneu e... Não só, além dessa via, tem aquela via que vai para o Xangongo. Está muito mal, cheio de buracos e aquilo causa muitos acidentes. Se continuar assim, aqueles buracos ali, já não vamos ter mais estrada.
Eu chamo Alberto Manuel. Bom, a nossa via aqui no Ondiva está um pouco péssima. Atendendo nosso táxi, né? A nossa via aqui no Cunene. E as vias não estão nada boas. Esta já não dá para falar, esta está mesmo péssima. Está cheio de buracos e há muito buraco mesmo. Eu queria pedir para quem de direito, sim, que para quem domina essa área, por favor, para ver essa situação. Porque nós não estamos mesmo bem nesta via, estamos mal.
Me chamo Vitorino. Muito obrigado. As estradas estão bem, mas essa nossa rua, a rotação do... A partir daqui do desvio da Alemanha até aqui na Umba, muitos buracos. Precisamos que a estrada melhore porque está causando muitos acidentes.
Meu nome é Samu José Capenda. Praticamente dizemos que as vias estão bem, mas só que o que está nos atrapalhando, pelo menos, a via não está bem em condições. Principalmente essa via da Mongua, o troço que sai na Ogiva para Mongua até Xangongo. Está muito mal os buracos, por causa daqueles ferros que colocaram, britas. Então, com aqueles buracos, está dificultando mesmo os trabalhos.
Alex e André, para ser sincero, a estrada está mesmo mal. Só mesmo essas horas, daqui ao Xangongo, é mesmo dificuldade. Para nós que dominamos já veia, mais ou menos. Mas para os visitantes, os visitantes mesmo passam mesmo mal.
O ministro do Mate, Dionísio da Fonseca, constata projeto de impacto social na província do Namibe. Toda informação com o jornalista Fonseca Xing.
É verdade, Daniel Chuap, o ministro da Administração do Território. Dionísio da Fonseca está no Namibe numa visita de 3 dias, onde está a constatar o nível de execução dos projetos de intervenção dos municípios nos municípios da província do Namibe. Dionísio da Fonseca, nesta segunda-feira, esteve no município do Camucuio e da Bibala, onde constatou o grau de execução dos projetos em curso.
Visitas às infraestruturas estão em construção no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. E aqui no Namibe temos 2 obras, portanto, aqui no município do Camucuio, onde nos encontramos, e outra no município do Virei. São infraestruturas que têm como objetivo fundamental criar condições, portanto, para garantia da melhor comodidade possível, tanto e habitabilidade para os funcionários das administrações municipais. E elas estão construídas essencialmente naqueles municípios que apresentaram carências do ponto de vista desse tipo de infraestruturas. As 2 obras que estão em curso aqui na província de Namibe estão com um nível de execução em torno dos 60% a 65%. Há claramente algumas dificuldades da parte do empreiteiro e é por essa razão que aqui estamos, para identificarmos essas dificuldades, esses constrangimentos, e em conjunto com o suporte do governo da província do Namibe e da administração municipal podemos encontrar as melhores soluções para garantirmos o acelerado das obras e assegurarmos que elas sejam concluídas dentro dos prazos que estão inicialmente previstos ou então que os cronogramas sejam reajustados e terminemos as obras para colocá-las à disposição dos munícipes e dos funcionários das administrações municipais.
Exato, ministro, estamos a falar de um edifício autárquico. Como é que anda este pacote da implementação das autarquias a nível do país? Os angolanos querem saber para quando é que poderemos ter aqui a implementação das autarquias.
Bom, neste caso concreto estamos a falar de um complexo residencial administrativo que tem como finalidade albergar, acolher os funcionários das administrações municipais. Naturalmente, quando fizemos o processo de transição dessa administração desconcentrada para uma administração descentralizada, portanto, que implica a institucionalização das autarquias locais, essas infraestruturas estarão, digamos assim, à disposição das autarquias locais. Portanto, um dos trabalhos que nós temos que fazer no âmbito do processo de implementação das autarquias locais é criar condições para que os futuros autarcas e os futuros funcionários das administrações autárquicas tenham condições de funcionamento. É isso que estamos aqui a fazer.
Por seu turno, Archer Mangueira, governador do Namibe, na ocasião.
Essa visita veio para vos saudar. Trata-se do Dr. Dionísio Fonseca, que é o senhor ministro da Administração do Território, que tem a responsabilidade de supervisionar a gestão de todas as províncias. Nós fizemos aqui alguns projetos, então o ministro veio para ver esses projetos.
Lembrar que a agenda do ministro da Administração do Território reserva ainda as visitas aos municípios do Tomba, do Virei, Monsamos, onde termina a sua jornada de campo, nesta quarta-feira, 19 de julho de 2023.
O governo do Namibe valoriza a aprovação de mais de 150 milhões de euros do projeto da construção da barragem do Curoca 2, mas a sociedade civil adverte para não se cometer os erros do canal do Cafo na província do Cunene. O desenvolvimento desta notícia pela Voz da América com o jornalista Armando Chicoca.
Governo do Namibe valoriza a aprovação do projeto Barragem do Curoca 2, ganho das comunidades na mitigação dos efeitos da seca. A arquiteta Emma Silva, vice-governadora do Namibe para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, reagindo à aprovação do projeto de construção da barragem do Curoca 2, orçado em mais de 159 milhões de euros, que a notícia é boa para uma província que não tem rios e assolada permanentemente pela seca.
A água é um tema muito sensível para a região sul do nosso país e para nós significa um grande ganho. A barragem do Curoca é um projeto estruturante para o Namibe. Vai claramente melhorar aquilo que é o acesso à água, vai melhorar o fomento à agricultura familiar também, a retenção do gado, vai minimizar os efeitos da transumância. Portanto, nós pensamos que termos este projeto já aprovado a nível executivo e publicado, como já o temos, para nós é a esperança de que estamos no caminho certo para combater os efeitos da seca e, acima de tudo, faremos mais e melhor pela vida das pessoas.
Firmino Chimbwale, um dos sobas do interior da província do Namibe.
Nós vamos agradecer o nosso presidente que vai nos ajudar muito, manter a barragem do Coro.
Tinha muito, muito importante mesmo que estava a faltar, muito. É muito. Sim, vamos agradecer porque vai nos ajudar muito.
Oséias Cachinde, presidente da organização não-governamental Fordum, Fórum Desenvolvimento Universitário no Namibe, adverte as autoridades desta província para não enverdar pelos erros cometidos na província do Cunene, sobretudo no famoso canal do Cafu, que deixou de servir os autóctones.
Esses projetos a serem feitos devem se olhar nas comunidades que estão naquela localidade. O que é que tem acontecido nos últimos tempos? É que os projetos são feitos, como o caso deste canal, que depois, meia volta, conseguimos perceber que os grandes empresários ligados à agricultura começam a aparecer e expulsar as comunidades nessas mesmas zonas, com o objetivo de colocar fazendas e desalojar as comunidades, colocá-los em zonas mais recônditas, que acaba por dificultar cada vez mais a problemática da seca para essas mesmas comunidades. Esperamos que este projeto venha a facilitar as mesmas comunidades, porque se for na minha perspectiva, daquilo que se projetou, se desenhou o CAFO, eu acho que preferimos olhar nos projetos micro, mais sustentáveis, do que naqueles projetos mega, mas que não acabam por sustentar, porque hoje em dia, em Angola, conseguimos perceber que o governo angolano prefere projetos macro com o objetivo de poder facilitar a questão dos desvios do erário público. Isto é que tem acontecido na nossa realidade, porque quase todo o projeto em Angola é macro. Nunca é projetos pequenos, mas sustentáveis. Por quê? Porque sabe que nos projetos pequenos quase não se tira dividendos para poder satisfazer as ânsias de pessoas que governam esta Angola.
Solia Selende, secretário provincial do Partido de Renovação Social, na província do Uambo, em declarações ao Namibe Fala a Verdade, manifestou-se desapontado com o que chamou de má governação do partido que sustenta o governo. O político do PRS, reagindo à recente medida do executivo angolano, que visa reduzir o imposto do valor acrescentado, IVA, de 14% para 7%, disse a mesma está eivada de muitas dúvidas face à situação social em que os angolanos encontram-se mergulhados.
Falar da redução do IVA é previsto para janeiro de 2024, de 14% a 7%. Essa redução se vai trazer melhoria alguma na vida dos angolanos? Nós temos dito que o nosso país atingiu o apogeu da desgovernação. É porque João Lourenço é o péssimo presidente dos presidentes que nós já tivemos. Tivemos, de facto, Agostinho Neto, tivemos José Eduardo dos Santos, agora estamos num terceiro presidente que é o péssimo e é o pior de todos. Enquanto nós esperávamos ter um dos bons, se calhar, daquilo que ele começou e até a perseguir os outros, a chamar o nome aos outros e a dizer marimbondo daqui, marimbondo acolá, afinal é o pior.
Namibe Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigado a todos. A verdade dói, mas liberta. Eu sou Daniel Chuape, estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Namibe Fala a Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.